Saídas na manhã de hoje. O autor do atentado já está preso. São mortas e outras quatro ficaram feridas na manhã de hoje. O autor do atentado já está preso.
Dor, tristeza, comoção. O massacre aconteceu nesta unidade de educação particular, na região oeste de Blumenau, no Vale do Itajaí, Santa Catarina. Eram quase 9 horas da manhã, quando o assassino chegou ao local, armado com uma machadinha. Ele invadiu a creche pulando o muro. No momento da invasão, 40 crianças brincavam no parquinho da escola. Uma funcionária mandou uma mensagem de áudio alertando parentes dos alunos.
Oi, famílias. Infelizmente, aconteceu um acidente aqui no CI. Um cara invadiu aqui, tem algumas crianças feridas, muito feridas. Por favor, compareça.
Pessoas que passavam próximas ao Centro Educacional Infantil Cantinho Bom Pastor tentavam entender o que estava acontecendo.
As escolas do Espírito Santo, por um jovem armado, leva pais e educadores a perguntarem por que casos assim têm se repetido no Brasil.
4 pessoas morreram e 12 ficaram feridas nos ataques. O suspeito tem apenas 16 anos. Ele é filho de um tenente da Polícia Militar e foi reconhecido pela própria família quando as imagens de um dos ataques foram divulgadas.
Por que esses ataques desses últimos anos estão fazendo muita gente pensar sobre que forma educar e como realmente é a educação no país? Lembrando que casos como esse nos Estados Unidos vêm se alastrando por décadas. E eu demorei muito para fazer esse podcast, depois do mês basicamente de terror a praticamente todas as escolas do país, porque eu fiquei muito reflexivo e pensativo sobre como a nossa sociedade está hoje, o que ela vê da educação e quais são as perspectivas do futuro. Tudo isso e mais hoje no podcast O Assunto Educacional. Eu sou o Alex de França Aleluia, professor, escritor, há 20 anos na educação. Diante de tudo que a gente viveu aí nesse último mês, eu demorei muito para fazer esse podcast, como eu falei, porque foi muito tenso e eu que ainda estou à frente de algumas escolas. A gente percebeu como a agonia dos pais, né, uma agonia grandiosa mesmo dos pais, eles estavam realmente assustados. Muitas escolas, como também governos, tanto municipal quanto estadual, tentaram aí fazer medidas pontuais para que diminua, né, essa sensação de insegurança nas escolas. Bom, em primeiro eu tenho uma visão de que a escola é para criança, né? E ela precisa ser segura. E quando a gente fala segura, no sentido de ser acolhida, estar ali, os olhares atentos ao seu desenvolvimento educacional. Mas devido ao que ocorreu aí no mês anterior, muitas escolas colocaram segurança, isso começou a deixar as crianças mais curiosas, querendo entender o que está acontecendo. E alguns pais também não conseguiram falar diretamente com as crianças, com seus filhos, e muitas vezes até aterrorizavam, né, nesse sentido, né? Então, nesse podcast de hoje, primeiro nós vamos falar sobre proteção para criança na internet. Então, manter o que a gente fala aí, a segurança desses adolescentes e das crianças é muito importante para evitar perigos. E a gente fala assim, né, mas qual que é o perigo, né? Realmente assim, qual que é o perigo que se tem na internet? A internet tem muita coisa boa, né, para oferecer. Nela, os pequenos podem brincar, conectar seus amigos, assistir filmes, séries, desenhos, estudar e aprender coisas novas. Mas também nós temos um outro ambiente de estranhos, né, conteúdos não apropriados e às vezes até de muitas formas violentas. Então, uma das coisas que eu também assim, vi que aumentou bastante foi criança brincando com brinquedos de arma, né? Arminhas. Eu lembro que quando criança a gente fazer um gesto de arma já era estranho, né? As pessoas já te olhavam meio estranhas. E aí diminuiu-se, né, muito esses brinquedos em lojas. Hoje a gente está vendo aí a volta desses brinquedos, né, de armas para as mãos das crianças. Mas enfim, é isso, já é um papo para um outro podcast. Mas vamos falar especificamente os malefícios da internet. Então, primeiro, abuso sexual de crianças e adolescentes, o cyberbullying, o assédio virtual, qualquer forma de agressão, tá? Perseguir, ridicularizar ou assediar. Né? Também tem muita exploração sexual de crianças e adolescentes, exposição a conteúdos inadequados, como de violência, pornografia e ódio, que podem prejudicar aí o desenvolvimento. Né? Também temos a técnica de manipulação contra crianças e adolescentes para o abuso ou exploração sexual, que o pessoal aí chama de grooming. Tem publicações dos próprios dados pessoais. Né? Nós temos o rap-slapping, que é o grupo de pessoas que humilham alguém e transmitem nas redes sociais. Nós também temos o sexting, que é o envio de fotos ou vídeos com conteúdo sexual para outra pessoa. E sextorção, chantagens de propagação de imagens ou vídeos com conteúdo sexual gerados pela própria vítima. Né? Então, olha o tanto de coisa que nós temos aí quando a gente fala da internet, né? Os perigos da internet. Crianças da internet, né? Então, é permitido, né? Então, nós temos a SaferNet Brasil, que é uma associação civil de direito privado, explica que sim, que crianças e adolescentes podem fazer uso da internet, desde que forma orientada e acompanhada por pais e responsáveis. Né? A gente pensa assim, da mesma forma que você deixa a sua criança sair de casa para brincar em um local que você acha que ela está, a internet é a mesma coisa. Então, é um outro mundo e você está achando que ela está ali assistindo um videozinho tranquilo, mas, na verdade, ela entrou ali em alguns lugares meio estranhos e obscuros. Por isso que é importante acompanhar, né? A instituição não indica a proibição como forma de proteger ou prevenir que situações como as citadas ali nesse podcast ocorram, mas... porque esse tipo de educação não impede que em outros ambientes o seu filho navegue pelo ambiente digital. Mediar o uso da internet não significa deixar a criança ou adolescente usar o celular ou o computador quando você estiver em casa. É muito mais do que isso e requer dedicação e bastante atenção. Então, olha só algumas dicas, né, que a gente traz aí para vocês. Então, como orientá-las, né? Então, mediar os filhos é muito mais do que ficar por perto enquanto eles navegam ali no mundo online. Quais são as ações necessárias? Primeiro, acordos, né? Diálogos são o início de tudo. Pais que conversam com os filhos sempre de forma respeitosa, conquistam a confiança dos pequenos e estabelecem uma relação segura e sem mentiras. Com os da internet, isso não deve ser diferente. Afinal, nós temos que bater um papo sobre esse assunto. O primeiro passo para o uso seguro é que os pais façam acordos com os filhos. É importante que os pequenos entendam quais são os perigos, o que podem ou não fazer no ambiente digital, quais acessos vão ser permitidos a eles e até mesmo o limite de horário, tá? É necessário também relembrar que ter liberdade também significa ter responsabilidades, ou seja, permitir que eles façam uso da internet sempre ciente de que há acordos e limites que devem ser cumpridos. E aí vem o acompanhar essas atividades na internet, né? Monitorar não é permitir que o seu filho use o celular só porque você e ele estão no mesmo ambiente. É necessário, de fato, estar de olho em quais são as atividades que as crianças realizam na web e fazer o controle de sites impróprios, né? Então, é importante, por exemplo, o Family Link. Este é um aplicativo desenvolvido pelo Google e com o objetivo de monitorar o tempo de uso do dispositivo, compartilhar a localização, gerenciar a privacidade e aceitar ou não os downloads de aplicativos. É uma ótima forma de auxiliar os pequenos dentro da rotina e a ter acesso a conteúdo de qualidade, totalmente aprovados e supervisionados por você. O Family Link também permite saber onde seu filho está e receber alerta de quando ele chega ou sai de um local. Usa para crianças com menos de 13 anos. Também tem aqui, ó, o Messenger Kids. Algumas crianças amam conversar com os amiguinhos a todo momento. Uma forma segura de permitir isso é o Messenger Kids, que oferece a possibilidade de monitorar quem são as pessoas com quem os pequenos conversam, seja por meio de mensagem, ligação ou vídeo. Remover contatos em qualquer momento, saber com que o filho, com quem, né, o seu filho interage. Fazer downloads de todas as informações e definir tempo de uso. Controle parental em dispositivos, celulares, consoles e outros dispositivos atualmente já estão preparados para oferecer mais segurança aos pequenos por meio do controle. Para acessar essa opção, procure nas configurações do aparelho do seu filho aí. Redes sociais e streams. Redes sociais também podem oferecer essa alternativa, como o Instagram, que tem a central da família com dicas para os pais melhorarem a experiência e a segurança dos adolescentes. O YouTube também é um exemplo de rede com esse tipo de proteção, já que disponibiliza a forma gratuita o YouTube Kids, em que todos os conteúdos são totalmente voltados para as crianças. E o streams, como a Netflix, é possível criar uma conta infantil para o seu filho usar. Então, o que a gente tem que ficar de olho ali nas redes sociais? Uma pesquisa feita pelo TIC Kids Brasil observou que as redes sociais são uma das atividades online que mais cresce. Então, 71,78% dos usuários era de 9 a 17 anos. Esses conteúdos ali do Instagram, TikTok e Facebook são os favoritos. As redes sociais podem ser um dos aspectos mais difíceis de segurança da internet, especialmente entre adolescentes que querem estar cada vez mais conectados. Os diálogos são fundamentais e, novamente, é importante estabelecer acordos, tá bom? Algumas dicas para uso seguro: manter o perfil em modo privado, fazer controle parental das atividades dentro das redes, não compartilhar dados pessoais como idade, cidade, local onde estuda, concordar que será permitido apenas amigos e familiares na lista de amigos e estipular ali o horário, certo? E aí nós temos a pergunta, qual que é o limite de uso de telas? Então, muita gente me pergunta, muitos pais: Alex, qual que é o limite aí para o uso dessas telas? Bom, pode parecer contraditório, mas quando o assunto envolve adolescentes e crianças na internet, limite e liberdade devem andar bem juntos. Nós citamos ali algumas práticas, e agora nós vamos mostrar ali que o filho precisa de uma rotina saudável e organizada. Uma das dicas de segurança na internet é o controle de horas em telas. O tempo de tela deve mudar de acordo com a idade da criança e adolescente, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? A indicação é do órgão. Então, olha só, menor de 2 anos, nenhum contato com telas ou videogames, pessoal? Dos 2 aos 5 anos, até 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, entre 1 e 2 horas por dia. E de 11 a 18 anos, entre 2 a 3 horas por dia. É desafiador, mas de fato, quando pensamos em adolescentes acima dos 11 anos, é complexo conversar sobre o limite das telas. Entretanto, é essencial preservar essa faixa etária, justamente porque são pessoas vulneráveis emocionalmente, que estão construindo ali a sua autoestima. Então, é importante falar sobre os perigos da internet, devem pesquisar, se informar mais sobre esses riscos, que os menores correm na internet. Além, lógico, é importante educar os filhos sobre o assunto. É necessário lembrar que as crianças e adolescentes são vulneráveis e nem sempre vão ser capazes de identificar que algo está errado, tá, gente? Em caso de denúncia, se o seu filho compartilhar alguma situação que esteja relacionada aos perigos já citados ali no nosso podcast, é necessário agir. Não normalize ou veja como coisa de adolescente acontecimentos que podem ser crimes. Então, para denunciar, o primeiro passo é recolher todas as provas, deixe salvo mensagens, tire prints, armazene informações como e-mail, nome do perfil, celular ou links. Enfim, guarde tudo que pode mostrar o que está acontecendo. O mau uso da internet pelos jovens pode resultar no cyberbullying e outras práticas. Depois que você pegar as provas aí, faça um boletim de ocorrência. Se não houver a possibilidade de identificar o agressor e não houver espaço para resolver de forma preventiva, O site que nós estamos tirando todas essas dicas aqui, que é o CipherNet, indica que o caso seja comunicado ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público ou à Delegacia Policial em caso de agressão moral ou física. Tá? O CipherNet ele oferece uma página de denúncia para os mais diferentes tipos de crimes cibernéticos ou cibernéticos, como racismo, pornografia infantil, LGBTfobia e muito mais. Nós temos que proteger os filhos e é uma preocupação que consome qualquer pai e mãe e não há dúvidas, certo? E aí nós tivemos, né, todas essas ameaças às escolas, como eu falei, né, os órgãos públicos se movimentaram, as escolas particulares se movimentaram, só que algumas crianças, não entendendo o que estava acontecendo ali, e vendo às vezes o pai conversar com outro pai, assim, ele vai absorvendo esse terror que ficou aí nos corações dos pais. E aí muitas crianças tiveram pesadelos, outras não queriam mais ir para a escola, né? Isso aí são resultados dessa agonia, né, dos pais. Então é um medo, né, que a gente fala. Então o Estado de Minas, o jornal Estado de Minas fez uma reportagem muito bacana com 7 dicas de como falar com o filho sobre ameaças a escolas. Então, especialistas indicam aí maneiras de lidar com as crianças diante de um momento delicado pelo qual passou aí essas instituições de ensino. Como eu disse, isso era um podcast que era para ter saído na época, não soltei, porque também fiquei correndo bastante ali para atender pais, conversar um pouco com eles, tomar medidas também, né, como gestor e supervisor, mas estamos falando aí agora para isso não ficar no passado, né? Ter uma rotina mesmo de instruir sobre os perigos da internet e conversar com o filho também sobre os perigos, então é muito importante. Então, como os pais devem lidar com as crianças e adolescentes nesses dias aí em que o medo das violências nas escolas, né? Então, houve vários boatos e disseminação de conteúdos falsos sobre supostos ataques a colégios, a redes de ensino, que tentaram aí tranquilizar os pais e manter as atividades, né? Então, assim, conversei com muitos pais que são policiais, outros pais que trabalham no órgão investigativo, né? Todos eles, assim, alguns muito calmos, outros dizendo, ó, fiquem atentos, né? O medo é natural, como diz a reportagem, né? É preciso reconhecer que somos humanos, é natural sentirmos medo e insegurança. A partir desse olhar para nós mesmos, devemos buscar formas de lidar com o nosso medo para poder acolher o medo da criança e do adolescente. Se for preciso, busque apoio de outros membros da família, de amigos, da própria escola e profissionais da saúde mental. Então lá, buscar informações é muito importante, tá, gente? Porque assim, vi muitos pais também mandando para outros pais essas supostas ameaças, algumas fake news, né? E a gente fica, calma, não precisa passar, verifica se isso realmente, né, vamos entregar na mão da polícia, né? Para de. Porque assim, não instaura realmente um pânico, né? Então, tem que buscar informar sobre o assunto, fontes confiáveis, como reportagens, programas, né, que entrevistam aí os especialistas, né? Bom, respeite os limites da criança, né? Não compartilhe angústia ou informações além do que a criança consegue assimilar. Ela precisa se sentir segura e protegida e passar a ela informações demais sobre ataques vai gerar medo e ansiedade. E gerou, né? Então assim, como abordar? O assunto deve ser tratado na mesma proporção da demanda que a criança traz. Se ela viu em algum lugar, se coleguinhas comentaram, por exemplo, crianças menores, responder às perguntas que a criança fizer, respeitando a idade, com palavras fáceis de entendimento, validando o sentimento que elas trazem. Quando for adolescentes, considerando a idade, o desenvolvimento da linguagem e do pensamento, a ideia pode ser trazida no momento de conversa de família, tanto pelo próprio jovem quanto por algum familiar. tem que construir a relação de segurança com a escola. Então, como eu falei, eu conversei com vários pais, fizemos algumas medidas. Nós já tínhamos várias medidas de segurança, né? Mas a gente teve que reforçar a ideia de segurança da escola, né? E mostrar aos pais que estamos ali atentos, né? Mas é importante os pais manter a escola informada se a criança estiver com medo, né, ansiosa, para que ela possa ser acolhida de uma forma que a gente converse, né, e mostre ali o lado da escola em si, de uma forma em que ali ela está segura, né? Então, gente, nós tivemos algumas crianças em alguns relatos, né, porque ouvem os pais falar, então a gente teve que ter uma conversa com os pais, teve que ter uma conversa com as crianças, né? Mas assim, o importante é assim, a gente não pode fazer de conta que isso não existe, né? Então essa coisa de fazer assim, é melhor que ele nem saiba. Ele vai saber por algumas fontes como aconteceu, quando ele vê um guarda, o que está acontecendo, né? Ele vai sentindo. Por isso que a gente tem que orientar, né? Ensine a não desprezar informações que sejam vinculadas por colegas, tanto de ameaça contra a própria vida, quanto ao bem-estar do grupo, né? Para que ele entenda que pode sempre buscar a ajuda dos adultos, seja na família ou na escola, né? Então, assim, tem que construir essa relação de confiança. E estamos, né, sempre em busca de melhorar e fazer com que a criança se sinta feliz, porque é através dessa felicidade, desse afeto, que ela aprende. Tá certo? Muito obrigado, você que me acompanha. Siga aí a gente no Spotify, em outros tocadores, compartilhe esse podcast, aqueles pais que têm filhos, e vamos sempre se conectando e fazendo uma boa conversa.